Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Este mês debate-se neste espaço o impacto da redução da taxa de IRC na economia portuguesa e hoje junta-se a mim, neste Negócios à Lupa, Pedro Fraga, da F3M. Pedro, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Começaria esta nossa conversa pelo impacto imediato que o Pedro espera que esta redução do IRC no fundo tenha na tesouraria e na capacidade de investimento das empresas.
Antes de mais, bom dia, obrigado pelo vosso convite, obrigado a mim e aos meus amigos da AEMINHO por este amável convite. É com todo o prazer que estou aqui convosco. Sabe que é óbvio que esta temática do IRC levar-nos-ia extremamente longe, porque deveria ser discutida no âmbito da carga fiscal no geral, mas vamos falar fundamentalmente de IRC, é que eu me tentarei concentrar. Repare, nós temos que perceber que o IRC, isto é factual, é dito por muita gente e não deixa de ser verdade, é um imposto pago por muito poucas empresas. É efetivamente um imposto pago por muito poucas empresas. Nós podemos começar por discutir se a nossa literacia fiscal como país é realmente muito baixa se desde a base a malta mais nova não é habituada a perceber que pagar impostos é bom. Pagar impostos é efetivamente bom, porque isso traduz em riqueza para o país, mas o que é um facto é que há muito poucas empresas que pagam o IRC, aliás, menos de 1% das empresas paga cerca ou mais de metade do IRC, portanto, eu em termos gerais, para aquilo que são as PMEs, e agora se falarmos do tecido empresarial mais do Minho, o impacto é relativamente reduzido. O impacto é relativamente reduzido. É óbvio que neste momento temos 1%, depois teremos 1% nos anos subsequentes, e se vemos num horizonte mais global de uma redução de 3-4%, aí já começa a ser diferente, mas no imediato, se pensarmos 1% para a esmagadora maioria das empresas que não pagam efetivamente IRC, nomeadamente as PMEs, não pagam efetivamente IRC, eu tenho que dizer que o impacto não é objetivamente significativo.
Portanto, em termos de decisões de investimento, esta redução do IRC é também ela mais simbólica?
É, em termos de investimento, é, repare, porque nós estamos a falar, digamos, vamos usar uma expressão popular, que é o tudo ajuda. É óbvio que é um facto, uma redução é sempre vista de forma positiva, mas se pensarmos mesmo para as organizações de maior dimensão, o impacto, insisto, ao fim dos anos de redução que vamos ter, é óbvio que o impacto tem algum significado para as empresas que pagam montantes elevados de IRC. Agora, para o imediato, eu não me parece que, independentemente de ser um sinal, e todos os sinais são claramente importantes, não me parece que seja uma redução de 1% que vá, digamos, fazer as empresas ter decisões de investimento mais céleres ou ter outra capacidade de investimento. Aliás, eu costumo dizer, e já disse isto muitas vezes em público e em privado, e vale o que vale, até porque não tem tradução prática isto que eu vou dizer, mas é, eu acho que a esmagadoria maioria dos empresários não se importariam, no limite, não ver o IRC mexido, ou, exagerando um pouco, ver até o IRC subido, se nós tivéssemos uma total e absoluta simplificação fiscal, que não nos asfixiasse. O nosso grande problema das empresas e dos empresários não é tanto a questão do IRC, que é um problema, é um sinal, é positivo, tudo isso está certo, está claro para mim, mas, no entanto, a asfixia total da máquina pública, seja ela central, fundamentalmente central, seja ela mesmo local, barra regional, esse é o principal problema com que nós lidamos. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, é simbólica, é importante também, apesar de ser simbólica, não me parece que seja o suficiente para mudar decisões de investimento, embora o caminho de redução do IRC pode ser importante, não sendo essencial, para captar investimento externo. Nós temos que ser competitivos. Nós temos que ser competitivos externamente, na captação e atração e captação de investimento externo, e, digamos, é diferente se estamos a falar de IRC 21% ou mais, ou estamos a falar de IRC futuramente a 17%. é claramente diferente para investidores internacionais.
Ainda que seja simbólico e que não tenha um impacto demasiado grande para a empresa, em termos estratégicos, como é que as empresas podem aproveitar esta folga fiscal?
Idealmente seria para investimento. Idealmente, como em tudo, seria claramente para investimento.
Mas falamos de investimento em inovação e tecnologia ou acha que as empresas vão preferir reforçar as reservas de liquidez?
E eu acho que há aqui as duas componentes. Repare, nós temos, no geral, isto é comum, não sou eu apenas que o digo, as empresas em geral estão relativamente descapitalizadas, aquilo que se considera descapitalizadas, portanto precisam de reforços de capitais próprios, portanto tudo aquilo que puder ser investimento em inovação, tecnologia, e ou seja, em inovação positiva também. Nós muitas vezes falamos em inovação e temos muita tendência a ligar isto ao meu setor, que é o setor do mundo IT. Mas há inovação produtiva, e tudo o que for inovação produtiva, nomeadamente no tecido empresarial e industrial, faz todo o sentido. Portanto, e se nós canalizarmos esta pequena, mas alguma folga que é dada para esta baixa de IRC para investimento, inovação produtiva, tecnologia, mas também as possibilidades das empresas aliviarem a asfixia fiscal em que muitas vezes se encontram, reforçando a liquidez. Porque é importante as empresas terem liquidez? Porque uma vez por todas nós temos que perceber que são as empresas que criam emprego e riqueza. E se não temos empresas suficientemente fortes, nós não temos melhor emprego e continuamos depois todos os anos a discutir questões de salário mínimo. Portanto, tudo isto, por pouco que seja, pode também servir para ajudar a reforçar a liquidez das empresas.
Pedro, e para terminarmos, como é que, na sua opinião, a gestão financeira deve adaptar-se para aproveitar melhor estes benefícios fiscais?
Repare, eu volto e quando eu terminar volto a reforçar. Eu acho que nós, como empresas, como empresários, as próprias associações empresariais têm tido e irão continuar a ter. O ACIP tem tido esse papel, um papel muito importante naquilo que é a pressão sobre o Estado para a necessidade de nos deixar de asfixiar, não só em termos organizativos como também fiscalmente. Agora, é óbvio que em termos de áreas financeiras das organizações, o facto de haver uma decisão de uma baixa gradual do IRC permite fazer algum planeamento financeiro. Embora os valores sejam pequenos, insisto sempre nesta tónica, mas permite fazer planeamento financeiro. E isto é importante e fundamental para as empresas, porque as empresas gostam de lidar com cenários de certeza e não com cenários de incerteza, que é isso que existe tantas vezes. Portanto, há maior capacidade de fazer planeamento financeiro.
Muito bem, Pedro, muito obrigada por se juntar a nós neste episódio. Pedro Fraga, da F3M, a falar e a analisar aqui também o impacto da redução da taxa de IRC na economia portuguesa, este que é, de resto, o tema em destaque este mês, aqui no Negócios à Lupa pela AMI. Por isso mesmo eu despeço-me por hoje, mas regresso na próxima semana com mais um convidado. Até lá.
Negócios à Lupa pela AMI. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.